Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa noite.
O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo aprovou as peças processuais relativas ao projeto de execução de arquitetura e especialidades para ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes. Segundo anunciou a USBA, trata-se de uma condição necessária para se avançar para a abertura do respectivo procedimento concursal de âmbito internacional. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo diz também ter dado conhecimento desta aprovação à Ministra da Saúde, para que a tutela possa realizar as diligências necessárias que antecedem à abertura de um procedimento desta natureza. O Conselho de Administração da USPA agradeceu também o trabalho realizado pelo júri que designou para o efeito em junho de 2025. O município de Mértola manifestou a sua estranheza e indignação pela forma como teve conhecimento de que a intenção de instalação física do Centro de Competências da Caça e Biodiversidade será em Oeiras, sem envolvimento prévio ou esclarecimento junto do território que é reconhecido como a capital nacional da caça. Em comunicado, a Câmara Municipal sublinha que Mértola tem vindo a afirmar-se como referência nacional na área da cinegética, da biodiversidade e da gestão sustentável do território, reunindo condições únicas para acolher um centro desta natureza. A Câmara de Mértola frisa ainda que a este percurso acresce a recente inauguração da Estação Biológica de Mértola, um investimento estruturante do município no valor de 7 milhões de euros, dotado de condições laboratoriais de excelência e de recursos humanos altamente qualificados na área da cinegética. Segundo a autarquia, será muito provavelmente o único local do país onde trabalha diariamente o maior número de investigadores doutorados dedicados à investigação aplicada ao setor da caça. A Câmara de Mértola agradece publicamente a solidariedade, o apoio e as manifestações de apreço recebidas por parte de entidades do setor da caça, organizações ligadas à biodiversidade e representantes políticos, após a divulgação da intenção da instalação física deste centro fora de Mértola. As explicações foram deixadas na Rádio Virigueira pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Tomé, que, apesar de saudar a decisão do governo, justifica Mértola como a melhor escolha para a instalação deste centro.
Câmara Municipal de Mértola, saúde o Governo Central, saúde ao Ministério da Agricultura, o setor da caça, o INIAV, por reativar o Centro de Competências da Caça. O Centro de Competências da Caça é um organismo administrativo legal que paderniza a ação, não é? Que uniformiza a ação do setor e que tão necessário é. Agora, não pode deixar de lamentar é que a ideia é boa e depois seja logo estragada, portanto, reativando o Centro de Competências com sede em Oeiras. Eu não quero acreditar que seja para explorar a atividade sinergética das longas avenidas em Oeiras, com certeza, não é? Portanto, quando existe um município, um território com as características como o de Mértola, além da sua aptência natural para o setor, depois todo o trabalho político e técnico que vem desenvolvendo no setor da caça, afirmando-se claramente como o Conselho que mais contributo dá para a manutenção de um setor tão importante para aquilo que é a gestão dos territórios, a gestão da paisagem, e depois não nos ficamos atrás do INIAV em investigadores, porque neste momento Mértola, via esta biológica, tem a decorrer uma cátedra da caça, um estudo a nível de doutoramento, portanto com 4 ou 5 investigadores envolvidos, que será, não tenho dúvidas disso, não me quero de conta dizer, mas é, não tenho muitas dúvidas disso, o maior volume de investigadores a trabalhar no setor da caça e nos problemas sanitários do mesmo. Associarmos a isto aquilo que é depois toda a nossa atividade do ponto de vista também global com os produtores, com os gestores, a introdução do lince ibérico, o PRLIC, que é um projeto de recuperação do coelho bravo que está a acontecer em Mértola, em mais sítios do país, quer dizer, não sei o que é que eu mais posso dizer ou ter que dizer para que se perceba que se há sítio onde faz sentido desenvolver o centro de competências é em Mértola. Depois há outra componente também que é dar atenção aos territórios do interior, mas lembra alguém, e usa esta expressão de forma propositada, lembra alguém que o centro de competências da caça seja a sua sede em Oeiras.
O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, este desagrado manifestado em relação à instalação do Centro de Competências da Caça e Biodiversidade em Oeiras. O município de Vidigueira, representado pela vice-presidenta Ana Farinho e pela adjunta do Gabinete de Apoio ao Executivo, Verónica Galvão, marcou presença na Assembleia Geral da Casa da América Latina, que se realizou em Lisboa no passado dia 30 de abril. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, a Casa da América Latina desenvolve atividades empresariais de promoção das relações económicas e comerciais entre Portugal e os países da América Latina, através de seminários, palestras e visitas de trabalho com os embaixadores acreditados em Lisboa aos vários polos económicos do país. No campo político e diplomático, enquanto entidade vocacionada para a cooperação institucional, tem uma colaboração regular com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com algumas organizações. A Câmara de Vidigueira refere que tem vindo a estreitar relações institucionais com a Casa da América Latina, ocupando atualmente o cargo de vogal do Conselho Fiscal. Citada pela Câmara de Vidigueira, a vice-presidenta Ana Farinho aponta a proximidade com esta instituição como sinónimo do alinhamento estratégico que queremos para o Conselho de Vidigueira, nomeadamente ao nível do desenvolvimento económico. O Parque Municipal de Feiras e Exposições de Moura vai receber de 7 a 10 de maio a 17ª Oliva Moura. O certame é organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Moura, CEPAL, Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, Herdade da Contenda, Comoiprel e Escola Profissional de Moura. Segundo a Câmara Municipal, a Oliva Moura volta a reunir a Feira Nacional da Olivicultura e o Congresso Nacional do Azeite, dois momentos centrais que fazem deste evento uma referência incontornável para profissionais, especialistas e público interessado no setor. O certame apresenta durante estes dias, segundo a autarquia, uma programação variada que vai desde a feira tradicional, as exposições, zona de pecuária no Parque de Leilão do Gado, zona de restauração, tasquinhas, espaço ludoteca e espetáculos musicais. Espetáculos com destaque para a atuação de Sara Correia, na sexta-feira, dia 8 de maio, e Miguel Araújo, no sábado, dia 9. Realiza-se esta terça-feira no Largo da Feira, em Castro Verde, a anual Feira de Maio. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, organizadora da iniciativa, a feira tem início logo pela manhã e nela pode encontrar diferentes produtos, desde roupa e calçado, artigos para casa, brinquedos, plantas e produtos hortícolas, entre outros. Moura vai receber a 9ª edição do Congresso Nacional do Azeite. A iniciativa decorre na próxima sexta-feira no Cineteatro Caridade e é promovido pelo CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, em parceria com a Câmara de Moura, integrando o programa da 17ª Oliva Moura. Segundo revelou o CEPAL, trata-se do principal fórum de debate do setor em Portugal, reunindo mais de 30 oradores nacionais e internacionais. De acordo com o CEPAL, o Congresso acontece num momento particularmente relevante para a fileira, que representa cerca de 700 milhões de euros e se destaca como um dos setores mais dinâmicos do agroalimentar português e vai debater desafios e oportunidades num contexto internacional exigente, incluindo novos mercados estratégicos como a Índia. O CEPAL destaca no programa a keynote de Álvaro Beleza, o presidente da CETES, sobre o tema Portugal, Porto de Abrigo da Europa, que trará uma perspectiva económica e geopolítica sobre o posicionamento do país e os seus impactos nas cadeias agroalimentares. O programa inclui ainda três painéis centrais: eficiência e diversidade no olival nacional, inteligência artificial no processo de decisão, valorização através da diferenciação. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Manuel Norte Santo, o presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, que aponta como objetivo principal a mobilização de todo o ecossistema do setor, que diz ter ainda muito para crescer.
Essencialmente, o grande objetivo do Congresso Nacional do Azeite é mobilizarmos todo o ecossistema do nosso setor, desde produtores, embaladores, lagares, a própria academia, decisores políticos, algumas agentes comerciais de fornecedores, ou seja, todos os intervenientes do nosso setor, num só dia, a discutir de variados temas, para cada um de nós partilhar a sua perspectiva, a sua opinião, e criarmos um espaço de reflexão e debate sobre diversos temas, que este ano são três. Vamos ter um tema relacionado com a produção, portanto com o título do Sequeira Acebe, Eficiência e Diversidade no Olival Nacional, ou seja, fazermos aqui uma reflexão sobre todos os modelos produtivos que temos no nosso Olival Nacional. Depois, outro tema mais relacionado com as novas tecnologias e com a inovação, neste caso mais com a implementação da inteligência artificial no nosso setor, seja no campo como nos lagares, e depois um terceiro painel mais direcionado para a comercialização para os mercados externos, e em que vamos partilhar alguns casos de sucesso de valorização através da diferenciação, seja no nosso setor como noutros setores. Nos últimos anos, a fileira do azeite tem crescido bastante, não só na nossa região, mas também a nível nacional, mas em especial foco no Alentejo. Neste momento temos as práticas agrícolas mais inovadoras a nível mundial, a nível de extração de azeite também temos os lagares de última geração, portanto estamos, digamos que, na crista da onda no que respeita à inovação tecnológica a nível mundial. Portanto, tem tido uma importância muito grande aqui na nossa região para combater um bocadinho o despovoamento rural, a criação de postos de trabalho. Tem sido um setor que tem potencializado muito a economia local e acho que ainda há lugar para crescimento. Temos estas vantagens e este crescimento a nível de produção, mas ainda podemos acrescentar algo a nível de comercialização, portanto, na criação de novas marcas, na conquista de novos mercados. Portanto, eu acho que ainda há um trabalho para ser feito.
Manuel Norte Santo, presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, a propósito deste Congresso Nacional do Azeite. Mitos na Alimentação é o título da conferência proferida por Olga Amaral, investigadora em Ciências da Alimentação, amanhã à noite, às 21h30, no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja. A sessão, integrada no ciclo de conferências Terra e Paisagens no Sul, promovido pela EDIA, Câmara de Beja e CCDR Alentejo, propõe uma abordagem às gastronomias regionais, enquanto repositório de saberes acumulados ao longo do tempo, resultantes da experiência, da adaptação às condições locais e da evolução histórica dos modos de produção e confecção. A análise vão estar a forma como determinados pratos tradicionais integram combinações de ingredientes que, do ponto de vista nutricional, se potenciam mutuamente, abordando também a transformação de alguns alimentos ao longo do tempo. Com esta análise, segundo divulgou a EDIA, serão explorados alguns dos principais mitos associados à alimentação. O município de Odmira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estabeleceram um protocolo de cooperação. A cerimónia de assinatura decorreu no passado dia 30 de abril, nos espaços do Conselho, com a presença do Presidente da Autarquia, Helder Guerreiro, e do Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, José Silva. Segundo avançou a Câmara Municipal de Odmira, o acordo prevê o desenvolvimento de iniciativas conjuntas ao nível da previsão meteorológica e da análise climática, bem como o reforço da cooperação no âmbito da proteção civil municipal. Destaque também para os programas de literacia azul, nomeadamente através do programa IPMA Escolas, dirigidos à comunidade educativa. Segundo a Câmara de Odmira, a parceria assume particular relevância no contexto do aumento da frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, precipitação intensa ou agitação marítima forte, tornando essencial a antecipação de riscos e a integração de informação científica nos processos de decisão. A parceria ganha também expressão através do Centro Geofísico de São Teutónio e que está a receber obras de reabilitação e modernização com o objetivo de o transformar numa infraestrutura científica avançada dedicada à monitorização climática, meteorológica, sísmica, geomagnética e de tsunamis. O Instituto Politécnico de Beja tem abertas até 22 de maio as candidaturas ao concurso especial de acesso ao ensino superior, destinado a titulares de cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados. Segundo avançou o IP Beja, este concurso especial permite o ingresso em cursos de licenciatura do IP Beja a estudantes que concluíram percursos de ensino profissional ou artístico especializado, valorizando competências técnicas e conhecimentos adquiridos durante a formação secundária. No âmbito deste concurso, os candidatos realizam uma prova composta por duas componentes, língua e cultura portuguesa, comum a todos os candidatos, e uma prova específica relacionada com a área do curso a que pretendem candidatar-se. Estão disponíveis vagas em vários cursos das diferentes escolas do IP Beja. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Não há político que recuse o palco da Oviveja. Todos os anos, os líderes políticos, desde os líderes partidários ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, deslocam-se a Beja para visitar a Oviveja, mostrar-se e contactar com as pessoas, participar em colóquios e outras iniciativas em que tem a oportunidade de apresentar e defender o que proponha designadamente para a agricultura e para a região. Acontece todos os anos, mas com maior incidência quando se realizam eleições. Nos outros, alguns faltam à chamada, deixando para segundas figuras a sua representação. Não foi isso que aconteceu este ano. Apesar de não estar prevista a realização de quaisquer eleições, todos cumpriram esse ritual para mostrar que não ignoram nem esquecem o interior e o Alentejo e Beja em particular. Todos, ou quase todos os líderes partidários, visitaram a Grande Feira do Sul para contactarem com todo o Alentejo deste mundo, distribuindo sorrisos e palavras simpáticas de ocasião, sem esquecer as críticas ao governo. Alguns fizeram-no nessa condição pela primeira vez. Foram os casos dos novos líderes do PS, José Luís Carneiro, e da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. O novo Presidente da República, até por estar há pouco tempo em funções, marcou presença e marcou o seu território, realçando problemas com que o país e o interior, em particular, se debatem e alertando para os perigos que pairam sobre o nosso futuro coletivo e a necessidade de estar do Estado se prevenir de forma a ser capaz de enfrentá-los. A novidade registrou-se com a presença do Governo, que reuniu pela primeira vez o Conselho de Ministros Nova Iveja. O Primeiro-Ministro visitou a Grande Feira do Sul depois dos Ministros da Agricultura e do Ambiente terem estado presentes na abertura. Outros membros do Governo participaram em colóquios e outras iniciativas. A Ministra do Ambiente e Energia foi a que mais esteve presente desde a abertura à reunião do Conselho de Ministros, no acompanhamento da visita do Presidente da República, na entrega dos prémios aos vencedores do concurso internacional Azeite Virgem Extra Prémio CA Oviveja, entre outras aparições. Tal aconteceu, certamente, porque Maria da Graça Carvalho é natural de Beja, onde mantém fortes ligações, e também porque gosta muito da sua cidade e da Oviveja. Apoiantes deste governo não perderam tempo em frisar as diferenças dele para os que o antecederam, designadamente os de António Costa, a quem acusam de não gostar de Beja, nem do anterior Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, e por isso raramente cá ter posto os pés, e pior do que isso, pouco ou quase nada ter feito pela região. E avançaram logo, esperemos que não prematuramente, com elogios à aposta que este governo estará a fazer no interior e no Alentejo e em Beja em particular, e que agora é que vai ser. Agora é que vamos ter autoestrada, não só ligar-nos a Lisboa, mas também a Évora e a Porto Alegre, embora pareça que ainda não será desta que vamos ter ligação até a Espanha. Agora é que vamos ter a linha de caminho de ferro remodelada e eletrificada e com comboios novos, embora não se perceba bem se com ligação direta a Lisboa e com o ramal até o aeroporto. E, a par destes e muitos outros investimentos, irão ser feitos na região, segundo o Governo e os seus apaniguados. Espero que não estejam a ser demasiado temporões nas suas expectativas, porque alguns dos investimentos anunciados só estarão concluídos e capazes de serem usados lá para 2030 e não sei quantos. E só estamos ainda em 2026, ou seja, ainda vamos ter de continuar a esperar muito. Reagirão logo a estas minhas palavras os apaniguados mais acérrimos deste governo, dizendo que quem esperou tanto tempo bem pode esperar mais alguns anitos, e que os que apontam a lentidão na concretização das promessas não foram igualmente exigentes com os anteriores governos. Nada mais falacioso. Muitos dos que agora exigem que sejam cumpridas e quanto antes as reivindicações da região ao Poder Central são os mesmos que sempre o fizeram. As exceções são os que de forma facciosa apoiam ou criticam o governo conforme ele é da sua cor política ou não. Não seria mais correto e porventura mais proveitoso que todos nos uníssemos para exigir do governo o que temos direito, seja ele de que cor política seja? Ou as nossas necessidades a mentir apenas quando o governo não é da nossa simpatia. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral pouco nublado, com um aumento temporário de nebulosidade no norte e centro, em especial durante a tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões norte e centro, em particular no interior e durante a tarde, vento fraco moderado do quadrante norte, superando por vezes forte nas terras altas e faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde, e sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior norte e centro, pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior. Máximas que poderão atingir os 24 graus em Beja e Évora, 21 em Porto Alegre, 20 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.